Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje embarcamos com Pedro Carvalho, mais um antigo estudante da Academia, a dar cartas fora de portas. O Pedro estudou Engenharia de Sistemas e Informática e está neste momento a trabalhar em Viena, na Áustria. É até lá que vamos neste momento para que o Pedro nos conte um bocadinho mais sobre este seu percurso. Pedro, bem-vindo à RUM. Eu começo por te pedir que nos expliques como é que começou esta tua experiência internacional.
Muito obrigado. Ora bem, começou quando, como muita gente, quando fui para Erasmus, a partir da Universidade do Minho. No programa Erasmus fui para Amsterdão no meu último ano e decidi ficar por lá, já não voltei mais a Portugal. Foi mais ou menos por aí. Tinha que acabar o curso na altura com um estágio, mas o estágio era possível de ser feito em que empresa quisesse, não tinha que ser numa empresa nacional. Portanto, acabei o semestre de Erasmus em Amsterdão com as aulas e depois consegui lá um estágio e fiquei por lá.
E neste momento o que é que tu estás a fazer? Quais são as tuas funções?
Neste momento eu estou numa empresa chamada Borealis e sou o que se chama em inglês, e não sei bem como traduzir, um Solution Designer em Inovação IT. Portanto, noutras empresas chama-se um Innovation Manager também, tem gestor de inovação, tem esse tipo de nomes, mas basicamente a minha carreira começou por ser um programador, a desenvolver software. Entretanto, já estive em posições de gestão e agora estou... É quase como um consultor interno de inovação IT numa empresa mais ou menos já grande, com 6 mil empregados, e então tento fazer com que a empresa que não tem a ver com informática, que se dedica mais à produção de plástico e de outros químicos, tento fazer com que eles, digamos, apanhem a onda do século XXI quando tem, na maneira como se relaciona com digitalização e fazer upgrade dos sistemas informáticos deles, tudo isso. Sou basicamente um consultor para eles nessa área.
De que forma é que a Universidade do Minho e a tua passagem pela Academia te ajuda nessa tua função?
Portanto, obviamente o curso que lá tirei, Engenharia de Sistemas e Informática, ajudou muito nos meus conhecimentos de informática. Na minha opinião, era na altura um dos melhores cursos do país a nível de informática. Agora já foi há um tempo, já não tenho tanta certeza porque não acompanho, mas tenho a certeza que sim, que os meus professores estão lá e a mesma equipa. Acho que é um grande curso, portanto isso ajudou-me bastante. E claro, também a própria dinâmica da universidade, acho que era uma dinâmica inovadora, que era uma universidade relativamente jovem, digamos assim, comparada com instituições mais antigas, e então tinha uma dinâmica bastante, bastante positiva, que eu acho que levei isso comigo para o resto da minha carreira e da minha vida.
Olha, voltando a esses tempos de estudante na Universidade do Minho, que memórias guardas?
Guardo memórias muito boas, claro. Acho que há pouca gente que eu conheço que não guarda memórias boas do seu tempo de estudante, mas também guardo memórias de uma certa luta, de muitas coisas a acontecerem ao mesmo tempo, até mesmo o facto de estar a crescer como pessoa, de transformar-se de um adolescente para um adulto, e isso tudo a acontecer ao mesmo tempo e conhecer tanta gente. Eu não sou natural de Braga, portanto saí de perto da minha família para ir viver sozinho em Braga, para estar na Universidade do Minho lá, mais uma vez, a tentar ser adulto e ao mesmo tempo a tentar ir às aulas, a tentar estudar, a tentar divertir-me, tudo isso, mas foram memórias excelentes, foram realmente dos melhores momentos da minha vida. Que nunca esquecerei, sem dúvida.
Olha, então para recordarmos esses melhores momentos da tua vida, eu sugiro que partilhes connosco uma música que te faça lembrar a Universidade do Minho.
Portanto, há tantas músicas que podia fazer, mas desde as músicas de curso cantadas na praça, às das tunas, Mas como eu acabei de dizer, aquilo de tantas coisas a acontecerem ao mesmo tempo e a serem os teus anos formativos, acho que a Even Flow dos Pearl Jam é uma música que me faz lembrar muito a Universidade do Minho, também pelas noites no bar académico ouvir esse tipo de música.
Yeah.
Voltamos à conversa com o Pedro Carvalho, antigo estudante da Universidade de Minho, a viver e a trabalhar em Viena, na Áustria. Pedro, é inevitável tocarmos no tema que nos mudou a vida um bocadinho a todos. Como é que se está a viver esta fase da pandemia aí em Viena?
Portanto, a Áustria foi, não foi muito... O impacto não foi muito grande aqui, para dizer a verdade, comparado com a maior parte dos outros países europeus, digamos assim, pelo menos. E, portanto, felizmente já tivemos uma fase de desconfinamento, começou logo a meio de abril, e estamos agora numa fase em que conseguimos quase voltar à normalidade. Portanto, acho que tivemos muita sorte. Nós aqui dizemos uns aos outros que acabamos por ter muita sorte, porque comparado com outros sítios a nível mundial, acho que estamos bastante... Conseguimos ter uma vida quase normal. Claro que ainda não é normal, ainda usamos máscaras nos transportes públicos, uso máscaras no escritório onde estou agora quando me desloco para outra sala, mas mesmo assim acho que foi, tivemos sorte no facto de não ter sido um impacto muito grande aqui em Viena.
Esse sucesso e o facto de não terem tido muitos casos, não é? Muitas mortes a lamentar, consideras que foi também pela gestão que foi feita a um nível governamental?
Eu considero que a gestão não foi má, mas considero que também aqui há muito fator sorte, se pode falar assim. Ou melhor, o que eu digo é, pode haver uma má gestão em que o fator sorte ou azar não é assim tão não se nota tanto, mas quando as coisas correm bem não é só por boa gestão, é assim que eu acho, e acho que foi o que aconteceu aqui. Está certo que não foi uma má gestão, mas também o fator sorte acho que também influenciou muito. Certas circunstâncias que aconteceram que acontecem aqui na Áustria que fizeram com que esses casos fossem realmente poucos.
Muito bem, olha, voltando à tua experiência profissional, eu ia perguntar-te, quando chegaste à Áustria, nomeadamente aqui a Viena, que diferenças culturais é que tu encontraste?
Portanto, eu como disse no início, comecei por Amsterdão, depois ainda passei pela Suíça e agora Viena e Áustria. Portanto, acho que já estava um pouco habituado a estas diferenças de pessoa para pessoa, até porque estive em cidades bastante internacionais que não têm só uma cultura do país onde estão, mas têm uma mistura de culturas das várias pessoas que vivem lá. Amsterdão tem 190 nacionalidades, acho eu, registadas na cidade. Portanto, esse tipo de ambientes é onde eu me dou melhor, mas aqui em Viena especificamente, como me perguntaste, não é uma cidade que será tanto como Amsterdão, tem uma cultura muito mais definida austríaca, embora também tenha bastante população estrangeira. E claro, são pessoas que não são tão, digamos, abertas como nós gostamos de dizer, como os portugueses ou como pessoas do sul da Europa, mas que não têm razões de queixa nenhuma, pelo contrário, recebem de braços abertos, que podem não ser aqueles braços abertos que nós como portugueses conhecemos, mas com o tempo se entende que é só o exterior dessas pessoas é que não é igual, o interior é bastante positivo, e quando se entende isso é fácil estar por aqui.
Olha, aproveitando a deixa, já que falaste na experiência também na Holanda e na Suíça e agora na Áustria, tu consegues comparar as três situações, ou foram situações diferentes na tua vida? Como é que te comparas esta experiência ao nível dos três países?
É como tu disseste, realmente é difícil comparar porque também estás em fases diferentes da vida, certo? Então tudo se mistura, é o teu crescimento como pessoa no facto de também estás noutra cidade. Mas claro, Amsterdão, eu estava completamente deslumbrado e maravilhado com a cidade, o que eu acho que também vem do facto de basicamente quase nunca ter ido ao estrangeiro, nem em visitas, até mudar para Amsterdão, e então aquilo realmente maravilhou-me, mas continuo a achar que é uma cidade excelente. Tenho aquela ligação mais de que Amsterdão é mesmo a cidade, como é que eu ia dizer, que me impressiona mais. A Suíça foi uma fase mais calma, também estive na capital, ou na capital oficial, que é Zurique. É uma fase mais calma, os suíços estão ainda um pouco mais fechados, digamos, do que os austríacos, e mais distantes, digamos assim. E a Suíça é um país muito calmo, é muito bonito, tem umas paisagens muito bonitas, mas realmente as cidades são pequenas, com relativamente pouca gente, comparado com cidades maiores, e isso faz com que o país em si não seja tão direcionado, digamos, a pessoas com 25 ou 26 anos, onde há menos para fazer, muito para ver, para passear, mas menos para fazer no dia-a-dia, comparado com cidades grandes como Londres ou como Nova Iorque, ou coisas assim. E depois Viena é uma cidade extremamente confortável. Costuma ser incluída na lista da cidade com melhor qualidade de vida para viver no mundo inteiro, e percebe-se isso. Muita gente fala, mas não tem mar, ou não tem assim nada de extraordinário, não se fala como se fala de outras cidades, e eu costumo responder que é verdade, eu acho que não tem nada que seja nota 10, de 0 a 10, mas tem quase todos os fatores nota 8 ou 9, digamos assim. Então o conjunto de tudo isso faz com que Viena seja realmente uma cidade bastante confortável para se viver e para... E difícil de deixar, digamos assim.
Em Viena, tu notas muitas diferenças ao nível do estilo de vida com Portugal?
Eu diria que sim, que há um estilo de vida um pouco diferente. Aqui em Viena é uma cidade com muita cultura, de facto para eles a cultura, irem à ópera, ao teatro, ver um concerto de música clássica, é uma coisa que é bastante... que está bastante presente aqui em Viena. Também o facto de se ir esquiar e de se ir para as montanhas, fazer caminhadas em montanhas, essas coisas todas, é uma coisa que não temos em Portugal, até porque em relação à própria maneira do país ser, não é? Claro, aqui há muitos lagos e montanhas, em Portugal é mais mar e praia. Mas a maneira de ser dos vienenses também, eu diria que em certas coisas é típica ou parecida com as pessoas que habitam em Lisboa. É uma mentalidade de capital e de ser o centro, digamos assim, do país, de ser a cidade mais importante. Nesse aspecto há semelhanças, eu diria.
E por esta altura já estás completamente integrado?
Eu sinto-me muito bem, não diria que estou completamente integrado, porque a língua ainda é uma barreira um pouco difícil. Alemão não é nada fácil, e depois há, eu costumo dizer, não é só o facto de ser alemão, é que eles têm vários tipos de alemão. Quase cada pessoa de cada região fala com um sotaque bastante diferente. É muito mais pronunciado que, por exemplo, em Portugal, que também temos sotaques diferentes. Então fica complicado, porque tu aprendes uma coisa e depois alguém vem e fala com um sotaque completamente diferente e já não consegues perceber o que eles dizem. Mas fora isso da língua, sinto-me bastante integrado, sim. Por exemplo, em Amsterdão, para comparar, a língua não é uma barreira tão grande, toda a gente fala inglês facilmente e não tem problemas, não te pede para falar nem holandês, nem... Quase é uma coisa que nem se lhes passa pela cabeça. Enquanto que aqui em Viena, eles são, apesar de todos falarem inglês, ou de muita gente também falar inglês, eles já ficam um pouco mais reservados e insistem mais que tu fales alemão, e ficam mais reservados se tu dizes que não. Portanto, é só por isso que digo que não estou completamente integrado, mas mesmo assim tenho uma vida bastante confortável.
Mas estás a apostar na aprendizagem do alemão?
Já apostei e agora estou em pausa, digamos assim.
Olha, Pedro...
Precisamente por ser tão difícil e por trabalhar em inglês e por ter essas coisas, então fica um bocado mais complicado ter tempo para aprender uma língua tão difícil. Há um ditado que diz em inglês: life is too short to learn German. Podem procurar na net, vão ver logo que aparece logo esse ditado, e eu consigo compreender porquê.
Olha, eu ia perguntar-te ou pedir-te que nos explicasses como é que é um dia teu em Viena.
Um dia de trabalho ou um dia de fim de semana? São bastante diferentes.
Como queiras, podes falar de um dia de trabalho e depois dar o apontamento do fim de semana.
Exatamente. Não, um dia de trabalho, então, uma das coisas que em Viena também é muito bom é o sistema de transportes públicos, em que eu posso escolher entre três diferentes maneiras de ir, ou de autocarro, ou de elétrico, ou de metro. Então saio de casa e vou quase tenho três caminhos quase iguais a nível de tempo, porque não é preciso ter carro aqui mesmo, não há engarrafamentos, ou muitos engarrafamentos, nem, nem nada desse género, porque o transporte público é muito bom, portanto vou para o trabalho em transportes públicos, tenho o meu ginásio também no edifício de trabalho, faço o meu exercício, vou para o trabalho, no fim do trabalho, agora no verão vamos sempre ao rio, ao Danúbio, ou dar um mergulho, ou beber um copo, qualquer coisa, descomprimir um pouco, a seguir ao trabalho. Isso é das outras coisas muito boas que há em Viena, que é termos um rio na cidade, onde se pode, inclusive, mergulhar na água, tem praias fluviais, tem parques muito agradáveis, e então é uma coisa bastante positiva, principalmente agora no verão. Se for no inverno, tem sempre a possibilidade de ir patinar no gelo também, ou de ir para dentro de um bar quentinho, que está sempre quentinho quando tem sempre aquecimento quando é inverno frio, portanto, mais uma vez, continuo a dizer que é confortável, os meus dias são confortáveis. No fim de semana pode-se, como eu falei, pode-se ir dar uma volta nas montanhas ou num lago, ou fazer uma atividade mais fora da cidade, ou se não, passear pelos parques, ir à ópera, ir à música, ir a um concerto de música clássica, ir aos muitos bares que também há em Viena, que muita gente pensa que Viena é uma cidade mais para não é para jovens, digamos assim, por causa de toda esta música clássica e toda esta ópera e cultura que há, em que é associada a pessoas acima dos 40 ou dos 50, mas também tem uma cena jovem bastante dinâmica e bastante ativa, e também é um bom programa de fim de semana para ir a esses sítios.
Tu aí em Viena tens contacto com alguns portugueses?
Sim, portugueses já em todo lado, e nós encontrámo-nos facilmente, e tenho o meu grupo de amigos portugueses com quem fazemos atividades também regularmente. Agora, uma coisa que não mencionei no meu dia-a-dia de fim de semana, digamos assim, é fazermos churrascos todos os fins de semana, agora que está bom tempo, trocamos um em casa de cada E é um bom apoio para ter pessoas com quem tens, apesar de eu estar fora há muito tempo, ainda tenho aquela ligação com a personalidade portuguesa, digamos assim, portanto é bom ter aqui outros portugueses.
E ajuda a matar as saudades.
Exatamente, ajuda a matar as saudades.
Olha, o que é que tu mais gostas em Viena?
Destas coisas todas que falei. Eu acho mesmo que, como eu disse, é que o tal conforto de tudo funcionar bem, não haver assim nada, se calhar, fora do normal, mas terem todas as coisas serem bastante positivas, digamos assim. É difícil escolher uma, é mesmo todo o conforto da cidade que ajuda, que faz com que as pessoas gostem de viver aqui, gostem de cá estar. Mas se tiver que escolher uma, diria realmente aquilo que também já mencionei, que é o facto de termos aqui um rio onde se pode mergulhar mesmo no meio, basicamente no meio da cidade, uns espaços verdes à volta desse rio onde se pode relaxar. Acho que é uma coisa muito positiva aqui da cidade.
Pedro, é tempo para voltarmos à música. Desta vez peço-te um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Viena.
Viena é incontornável falar de música clássica, portanto, tens Mozart, Beethoven, essas coisas todas, por isso Viena lembra-me imediatamente de música clássica e, particularmente, de valsa, claro, que também é muito de Viena. Portanto, o Danúbio Azul, a valsa do Danúbio Azul, de Johann Strauss, é a música que me vem à cabeça quando penso em Viena.
Thank you.
depois da música, estamos de regresso à conversa com Pedro Carvalho, ele que estudou na licenciatura em Engenharia e Sistemas Informática e está agora a viver e a trabalhar em Viena, na Áustria. Pedro, tu já deste aqui alguns apontamentos durante a nossa conversa, mas eu ia pedir-te algumas sugestões para quem for visitar a cidade. O que é que achas que não pode faltar?
Numa visita à Viena?
Sim.
Não pode faltar, mais uma vez, insisto, uma ida à ópera e ou um concerto de música clássica. Se puderem fazer ambos, eu aconselhava ambos. Concerto de música clássica no Musikverein, que é o... Como é que eu vou traduzir para português? É o... A sala de concertos, a sala de concertos de Viena, ou a ópera mesmo, a Casa da Ópera, em que também tem várias óperas muito interessantes e é sempre um espetáculo, acho eu, único, mesmo para quem não aprecia particularmente. Claro, dar uma volta pelo centro da cidade, que tem edifícios clássicos, imponentes, muito bonitos. Sem dúvida, e visitar alguns museus. Tem o Museu do Belvedere, onde tem obras de Gustav Klimt, que são muito famosas também, e é um edifício muito bonito. Portanto, tem muitas coisas de cultura. Eu acho que não se pode perder em Viena esse tipo de coisas. Acho que é o essencial mesmo.
Olha, e ao nível da gastronomia, algum prato típico queiras aconselhar?
O prato típico aqui é o chamado schnitzel, que é basicamente um panado, um bife panado, que é bastante, em Portugal é considerado, pelo menos por mim, bastante trivial e fácil de fazer, e uma coisa que se faz, que não é muito especial, mas aqui para eles é sem dúvida o prato mais especial. É um bife panado bastante grande, que cabe no prato todo, e sim, se vierem a Viena, é isso.
Olha, já perto do final desta nossa conversa, eu queria pedir-te, em jeito de balanço de toda esta tua experiência internacional, que deixasse aqui alguns conselhos para quem está a pensar em emigrar.
O principal conselho é não ter medo, acho eu. É ter confiança. Se estão a pensar em migrar, tenham confiança, não tenham medo, não pensem demasiado. Vão ter sempre, posso dizer que vão ter sempre portugueses onde quer que estejam, onde quer que estejam a pensar, e que vos apoiam. Foi o que eu tive. E acho que... Também não se assustem quando chegarem com a diferença de culturas. Uma coisa que eu acho que é o principal conselho: as pessoas são, em todo o mundo, seja qual for a cultura, são essencialmente boas. Podem ser um pouco diferentes de nós, mas são essencialmente boas. E vão-vos receber bem, e por isso não tenham medo.
Pergunto para concluir se está nos teus planos voltar definitivamente a Portugal.
Para já não estamos nos planos, não. Espero que a minha família não ouça esta entrevista, não estamos nos planos. Mas nunca se sabe, não excluo a hipótese, mas não está nos planos para breve.
Muito bem, Pedro, muito obrigada pela conversa e boa sorte por aí.
Obrigado eu.
É assim que chegamos ao fim de mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade de Minho. Hoje embarcamos com Pedro Carvalho, ele que frequentou o curso de Engenharia de Sistemas e Informática e agora vive em Viena, na Áustria. Fechamos o programa de hoje com mais um tema escolhido pelo Pedro, por isso fiquem por aí. Quanto a mim, eu regresso na próxima semana para mais uma viagem com um alumni pelo mundo. Até quarta.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.